saudade e de amor por você. Ai, que vontade de gritar seu nome bem alto no infinito, dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém, pra ninguém saber seu nome. Eu grito só meu bem. Eu grito só meu bem.
Aguinaldo Timóteo interpretando Meu Grito, música do Roberto Carlos, na voz bonita do Aguinaldo Timóteo. E um projeto social do Divino amplia atendimento para crianças e adolescentes em Várzea Paulista. Ô, Divino Salvador, felicidades a vocês aí, viu? O Centro Educacional e Assistencial Divino Salvador, através dos colégios que levam o mesmo nome, ampliará, neste segundo semestre, o atendimento do projeto social para mais crianças e adolescentes na cidade de Várzea Paulista. A partir de agora, agosto, além das aulas de futebol de campo, futsal, vôlei e basquete, os assistidos poderão participar de aulas de capoeira, violão e na parte formativa de educação financeira. O projeto social Padre Joel Batista começou a funcionar no ano passado para assistir crianças e adolescentes de 7 a 16 anos lá em Várzea Paulista. Parabéns, Divino Salvador. Tratando das crianças, trata do futuro da nossa cidade, da nossa pátria. Legal. Um dos cantores mais premiados pela sua voz bonita, elegante, Carlos Nobre. Vamos ouvir este grande cantor brasileiro, Carlos Nobre.
Ela se enamorou de outro rapaz assim que o ciclone atingiu nossos destinos. Nenhum de nós pensou voltar atrás. Que orgulho, quantos desatinos. Eu bebi champanhe em seu noivado, traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e amargurado assisti o orgulho matar os sonhos de amor. Uma noite você em meus braços e disse ganhando meus beijos e disse ao sentir meus abraços sou eu que com fome de amor te vem procurar. Sou eu sua voz doce meiga com prazer. Sou eu que cansei de mentir, de fingir enganar. Sou eu que cansei de outra boca beijar, pensando em ti. Chegar à igreja e amargurado assisti o orgulho matar dois sonhos de amor.
Carlos Nobre, uma das vozes mais premiadas do cancioneiro popular brasileiro, interpretando essa maravilhosa música que fez com que o Adelino Moreira brigasse com o Nelson Gonçalves, porque o Nelson queria gravar e ele, o Adelino Moreira, entregou a música para o Carlos Nobre. E foi maior sucesso do que na voz do próprio Nelson Gonçalves. Legal? Então, está aí, meus amigos, Carlos Nobre, Wilson Martins, nosso querido companheiro de outrora, era o maior fã dessa música na voz de Carlos Nobre. Oh, meu Deus do céu, que coisa bacana. Agora, eu vou atender um pedido musical do nosso querido Valdir. O Valdir sempre pedindo aí essa música com Ângela Maria. E trouxe também o pedido do Frank. O Frank me parou na rua esses dias e dizia: Afonso, eu gostaria de ouvir a Ângela Maria. Quando ela canta, eu choro. Oh, Frank. Frank, vamos ouvir então a Sapoti, Ângela Maria.
Coitado de você, meu ex-amor, da tristeza portador. Quem foi que lhe magoou? Quem foi que lhe deu tanto desgosto? Quem pôs rugas no seu rosto e tanto lhe maltratou? Itinerário dos amores do seu rosário, só o meu amor restou. Malvadas mulheres sem coração fizeram meu ex-amor aprender. sem coração fizeram meu ex-amor aprender nova lição. Mas eu farei das suas chagas cicatrizes e ainda seremos felizes para viver nova ilusão.
Angela Maria interpretando meu ex-amor que ofereci a diversos amigos nossos aqui de Jundiaí. Legal? E para encerrar o nosso programa, trago uma das vozes mais privilegiadas da música brasileira, a cantora Maísa Monjardim. Vamos ouvir.
Seu caminho é de paz e amor. A sua vida é uma linda canção de amor. Abre os seus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a subir, a cantar, a pedir a beleza de amar como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. De amar como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no
Maísa interpretou de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Se Todos Fossem Iguais a Você. Sucesso eterno. Senhoras e senhores, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Daqui a pouquinho tem Bairros da Cidade e a Nossa Região. Até já.
Rádio Cidade Jundiaí.
Assuntos que mexem com o dia a dia do trabalhador são discutidos no programa Domingo Debate. Você pode ligar e participar. Nosso telefone é 4586-7799. Previdência Social, reformas trabalhistas, problemas do nosso dia a dia estão em evidência no programa do trabalhador. O programa Domingo Debate vai ao ar a partir das 8:30 da manhã aqui pelo 730 AM da Rádio Cidade.
Taust, seu paizão merece o melhor. Confira as ofertas. Só até segunda. Cerveja Mistel Lager, lata 350ml, 2,99. Leite Longa Vida Líder, TP 1 litro, 4,65. Leite em pó Ninho, leve mais, pague menos, lata 380g, 16,89. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí. Taust, faz toda a diferença.
Nesse domingo acontece mais um tradicional Bazar da Nipo. Expositores de artesanatos, bijuterias, calçados, roupas, brinquedos, cosméticos, entre outros. Serviço de restaurante com os pratos da culinária oriental. Yakisoba, tempurá, sushi, obento, temaki, pastel e lanches. Bazar da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí, em prol do Fundo Social. É nesse domingo, a partir das 9 da manhã, Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, em frente Cemitério Parque dos IPs, entrada franca com estacionamento. Prestigie.
Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação: José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Você fica agora com o programa Bairros da Cidade.
Estamos de volta, meus amigos, nesta manhã, para agora apresentar Bairros da Cidade e a nossa região. Tradicional programa das domingueiras no rádio de Jundiaí, Rádio Cidade, com a integração regional. Jariru, Campo Limpo, Várzea, Louveira, Itupeva, Capriúva e os bairros encantados de Jundiaí. Alô, alô, Vila Hortulândia, Vila Cristo Redentor, alô, alô, Santa Gertrudes, Moisés, aqui no Jardim Samambaia, Malota, Vila Esperança, São Camilo, Vila Ana, alô, alô, Morada das Vinhas, Secap, todos os bairros de Jundiaí, o nosso cordial bom dia. A partir de agora vocês terão muitas entrevistas, notícias, fatos mais importantes que mexem com o dia a dia de cada ouvinte da Rádio Cidade Jundiaí. E começamos com essa notícia tão importante. Cozinha Itinerante leva formação gratuita na área de gastronomia para mulheres de Jundiaí. Jundiaí receberá, a partir de amanhã, dias 3, 4 e 5 de agosto, uma etapa da Cozinha Itinerante, projeto do Instituto M. Pumalanga, Cultura, Tecnologia e Meio Ambiente, que oferece formação gratuita em habilidades de gastronomia profissional para mulheres que atuam ou desejam empreender na área da alimentação. Ao longo de 3 dias, 200 participantes terão acesso às aulas ministradas pela chefe Adriana Saldanha, com foco na qualificação, geração de renda e fortalecimento do empreendedorismo feminino, coisa muito importante. A formação é voltada a mulheres que trabalham com culinária, cozinheiras, escolares, da rede municipal de ensino, agricultoras, familiares, mulheres atendidas por programas sociais da prefeitura, microempreendedoras da gastronomia e da cultura nas áreas urbana e rural de Jundiaí, além daquelas que desejam iniciar um negócio no setor de alimentos. A etapa realizada no município conta com patrocínio da Congás e apoio da Prefeitura de Jundiaí por meio do Fundo Social de Solidariedade e das Secretarias de Educação, Cultura, Agronegócio, Abastecimento e Assistência Social. Receber a Cozinha Itinerante em Jundiaí reforça o trabalho que o Fundo Social desenvolve ao oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional para a população.
Acreditamos que a capacitação é um caminho importante para ampliar as oportunidades de trabalho, geração de renda e empreendedorismo. Essa parceria fortalece nossa missão de levar conhecimento, incentivar a autonomia das mulheres e a ampliar as possibilidades de atuação profissional na área da gastronomia, destaca a diretora do Fundo Social, Cássia Carpi. É um assunto deveras importante porque liberta a mulher de maus tratos também, segundo os observadores. E a etapa Jundiaí São Paulo da Cozinha, itinerante, terá uma convidada especial, a chefe Cali Maracaia Nogueira, primeira chefe de cozinha indígena do país. A chefe Cali Maracaia é do povo Terena, do Mato Grosso do Sul, e mostraria a culinária dos povos originários para o público. Participa também da etapa Jundiaí a médica pediatra e especialista em neurodivergências, doutora Raquel Del Monte, consultora do Instituto para o tema seletividade alimentar de crianças autistas em casa e no ambiente escolar. Desde a sua criação, a Cozinha Itinerante já capacitou cerca de 3 mil mulheres cozinheiras em municípios de 7 estados brasileiros. Com a etapa de Jundiaí, outras ações previstas até outubro, e o projeto deverá alcançar a marca de 1000 atendimentos diretos de mulheres cozinheiras no ano de 2026. Tá bom? É uma grande oportunidade para todos, porque a metodologia da Cozinha Itinerante prioriza a aprendizagem participativa, utilizando a gastronomia como ferramenta de construção do conhecimento, fortalecimento de autoestima, valorização da cultura local e incentivo ao empreendedorismo. As atividades buscam despertar o sentimento de pertencimento ao território, mostrando que a culinária preserva memórias, fortalece vínculos comunitários e contribui para o desenvolvimento socioeconômico por meio de capacitação técnica. E ela valoriza os produtos regionais. O propósito é deixar um legado que ultrapasse o período das oficinas, formando multiplicadoras, fortalecendo redes sociais e reafirmando que a gastronomia é uma poderosa ferramenta de inclusão social, valorização cultural e desenvolvimento territorial, afirma a chefe Adriana Saldanha. Vamos lá, meus amigos, nós estaremos de volta nos próximos programas para comentar com as mulheres de Jundiaí o resultado obtido pelas mulheres que fizeram os cursos. Dias 3, 4 e 5. Legal? Então, aguardem que nós voltaremos a esse assunto tão importante. E a senhora, diretora do Fundo Social, Cássia Carpi, felicidades, viu? Que vocês tenham um curso bastante proveitoso, porque esse momento é um momento de libertação das senhoras mulheres. E tendo essa profissão rendosa, não vai depender de ninguém. Legal? Senhoras e senhores, quem está do meu lado aqui é o Dr. Guaraci Alvarenga. Dr. Guaraci Alvarenga é advogado, presidente do Acre, uma figura considerada aí com a cultura desenvolvida e sempre com as suas palestras por aí. Vamos ouvir a crônica na voz do Dr. Guaraci Alvarenga.
A cidade e as férias escolares. Uma cidade de muitos sabores e diversões. Jundiaí foi eleita a segunda melhor cidade do país em qualidade de vida, conhecida como a cidade saudável. Mais do que isso, mundialmente conhecida como a cidade das crianças. Da história de sua criação por Petronilo Antunes, pela imigração italiana, às tradições trazidas não só pelos italianos, mas pelos tantos imigrantes que aqui chegaram, tudo isso temperado com muito das tradições caipiras do nosso interior, descobriu-se uma terra cheia de encantos de vida. Há espaço e lugar para qualquer boa visitação pública. Para quem aprecia a preservação da memória cultural da cidade, encontra nos museus histórico-cultural, conhecido como Casarão, a Companhia Paulista e o Ateliê de Artes Alice Vilhena, grande parte da sua história. Para quem gosta de passeios ao ar livre, banho de sol, natureza, seduzem-se com os parques, o Botânico do Eloy Chaves, o Jardim do Lago, o Belo Engordadouro, o Tulipas, o exuberante e cativante Jardim Botânico, o mágico Mundo das Crianças e o extremo prazer do Parque da Cidade. São inúmeras atrações e gostos gastronômicos que a cidade oferece. Hoje a criançada da terra tem como passar boas férias escolares. Para quem procura gastronomia, as rotas oferecem espaços com cardápio recheado de peixes, estabelecimentos especializados em suínos e outros com comida típica caipira. As paisagens naturais dos restaurantes, pesqueiros e do próprio trajeto são sempre um atrativo a mais. São diversas possibilidades para que os visitantes possam tirar o sapato e sentir a terra a seus pés. Cada história das famílias que fazem parte da Rota do Vinho é única, assim como o vinho e outras bebidas. Toda a simplicidade do campo e seus sabores especiais você encontra nos bairros bucólicos da cidade. Funcionam sábados, domingos, feriados, lugares cheios de sabor que traz muito da cultura e da gastronomia italiana para a nossa cidade, sem contar nas cerimônias de casamento maravilhosas que, junto ao ambiente familiar e o cenário encantador de sua natureza, se tornam emocionantes e inesquecíveis. Não é preciso muito para descobrir os benefícios ao fazer uma trilha. A atividade, além de se caracterizar como um encontro com a natureza, também tem a facilidade de ser feita de acordo com o seu ritmo pessoal. Mas o que eu sinto pelo Parque Mundo das Crianças, o Parque da Cidade e o Jardim Botânico é algo tão inusitado quanto fantástico. Surge dentro de mim o desejo imenso de se tornar criança. Tantas diversões infantis num ambiente de civilidade, cultura e beleza estética, que, por certo, a maioria de nossa gente jamais teria acesso. Realmente, esta verba pública, que começou com Miguel Haddad, continuou com o prefeito Luiz Fernando e se completa com o gestor das finanças José Parimoschi, formando uma trinca de ferro da administração pública de Jundiaí, teve um grande impacto de relevância e de afeto e respeito ao papel comunitário que este modelo colocado e construído por excelência em favor da população menos favorecida possa retribuir a seus habitantes o nosso bem maior de cuidar com o merecido carinho e a melhor educação a todas as crianças de Jesus e de Jundiaí.
Legal, muito obrigado, doutor Guaraci Alvarenga, que participou assim da nossa programação com esta crônica tão oportuna. Legal. Meus amigos, e um negócio que aconteceu no início desta semana, com ventos fortes, destruindo telhados e casas e tantas coisas ruins aí pelo interior do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e outros estados também. E a Defesa Civil de Jundiaí está alertando para a possibilidade de rajadas e ventos a qualquer instante, em razão da aproximação e passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo. De acordo com a previsão da meteorologia, a quarta-feira que passou começou com tempo estável e predomínio de sol. Ao longo da tarde, o aumento da nebulosidade provocou pancadas isoladas de chuva. Em algumas regiões do estado de São Paulo, as rajadas ultrapassaram 100 quilômetros e pontualmente superou 120. Santos foi destruído em diversas partes. Poxa vida! E as condições climáticas aumentam o risco de queda de galhos e árvores, destelhamento, interrupções no fornecimento de energia elétrica e alagamentos pontuais. A orientação da Defesa Civil, meus amigos, ouvintes da Rádio Cidade Jundiaí, evite permanecer sob árvores, estruturas metálicas frágeis, placas de publicidade e áreas de risco de queda de objetos. Também é importante recolher ou fixar objetos que possam ser arrastados pelo vento, como vasos, móveis e materiais soltos em quintais e sacadas. Redobre a atenção nas rodovias e siga as recomendações dos órgãos oficiais, adotando medidas preventivas para reduzir os riscos associados às condições das meteorologias adversas. A Defesa Civil aqui funciona no 199, a Guarda Municipal 153 ou 4492-9060 ou pelo aplicativo 153 Jundiaí, Corpo de Bombeiros 193, Polícia Militar 190. A verdade, meus amigos, esse alerta para ventos que a Defesa Civil faz é um perigo. Muita gente aí sofre as consequências, é vento, é chuva, tantas coisas, porque o tempo está desequilibrado, tá bom? Vamos em frente, porque a Defesa Civil sempre está alertando o grande público de Jundiaí, da nossa região. O doutor André Benassi, ex-prefeito de Jundiaí, está aqui do meu lado, e prestem atenção nesta bela entrevista que nós fizemos com o doutor André Benassi. Vamos lá, maestro. Alô, 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 senhoras e senhores, meus amigos da Rádio Cidade Jundiaí. Entrevista com o doutor André Benassi. Doutor André Benassi, falando de diversos assuntos hoje aqui na nossa programação e começando com um assunto da mais alta importância: o perigo da falta de água em diversos municípios do estado de São Paulo. Nós estamos vivendo esse programa de El Niño. Muita água no sul, falta de água em outros estados, seca e estiagem no norte e nordeste e no centro-oeste também. Doutor André Benassi, prazer muito grande ouvi-lo para a gente falar sobre diversos assuntos. Muito bom dia, senhor.
Muito bom dia, Afonso.
Doutor André Benassi, essa história de El Niño, Leninha e tal, isso aquilo, e eu não entendo bem isso, falo com franqueza para o senhor, mas que desgraça é, né? Lá no Rio Grande do Sul, enchentes, tantas pessoas fora de casa, em outros setores, estiagem longa, seca, prejudicando a lavoura, estado de São Paulo com perigo de faltar água em diversas cidades. Situação difícil, né, doutor André?
Sabe, Afonso, esses movimentos de temperatura, de intempérie, que acontece no tempo, acho que sempre existiu, né? Só que agora, sim, parece que...
Mais intensidade.
E nós vimos no passado, na região do sul de Minas, lá muito distante, chuvas constantes inundando rios, cidades. E hoje nós vimos reportagens sobre o Rio Grande do Sul. Ouvimos também, através da rádio e televisão, movimentos de tremores de terra em partes do mundo, como houve na Venezuela, agora no Japão, até na Coreia. É uma movimentação, não entendo bem disso, eu não estudei geologia, mas dizem que é acomodação de placas tetônicas, uma coisa assim. E essas placas é que fazem esse movimento e causa todo esse estrago no globo terrestre. E a verdade é que a tecnologia está avançando e muitos lugares já estão se adequando ao conhecimento e se preparando para isso. Mas, no entanto, ainda é muito rudimentar. Fatos os acontecimentos que vem existindo de um tempo para cá.
Sem dúvida nenhuma. E é preocupante para nós, por exemplo, porque o senhor é um homem que conhece a coisa e sabe perfeitamente que uma dona de casa, um trabalhador, quando chega em casa, abre a torneira, tem água, está tudo muito bem. Tem o almoço, tem a janta, tem o banho e as necessidades, que a água é a vida. Mas quando abre a torneira e não tem água, doutor André, o senhor passou uma temporada assim, vivendo junto e aí sem água, né?
Pois é, no período inicial de nossa administração, lá para os anos 83, 84 e 85, ao assumir o governo naquela época, existia um racionamento de água. E havia, já em seguida, uma constante chuva que descia do céu, inundava as terras. Eu lembro que não parava, era constante. De repente vira uma seca. E naquela época que havia o recenseamento, já que eu assumi, tinha um recenseamento, o engenheiro Rui Luiz Chaves, que foi meu superintendente, disse para mim: prefeito, nós temos que fazer a represa, nós temos que fazer duas adutoras de porte e não temos dinheiro. E da minha parte eu respondi: não temos não, não sei como vamos fazer. Ele disse assim para mim: existem lá no DAE funcionários que o ex-prefeito ele acomodou lá para que o DAE assumisse os pagamentos do pessoal da prefeitura da época, porque a prefeitura estava sem dinheiro. Se você, como prefeito, pode puxar funcionário de volta para a prefeitura com mais um pouco de recurso que você possa nos enviar, nós vamos fazer as adutoras e vamos fazer a represa. Foi assim, Afonso. Nós Buscamos funcionários, trouxemos de volta para a prefeitura. Que coisa, hein? O prefeito mandava, os prefeitos anteriores mandavam, não todos, né? Mas naquela época mandou para o DAE pagar. E daí nós puxamos
de volta
e alocamos um pouco de dinheiro. E tinha que fazer adutoras. Uma do Atibaia para a cidade de Jundiaí, de 1,20 metros de diâmetro. Outra da represa do rio, da represa até o Anhangabaú, de 1,20 metros, coisa assim, não me lembro, para tratamento de água. E para fazer isso, a prefeitura não tinha crédito. Era preciso você juntar dinheiro, e cada vez que juntava dinheiro, ia buscar lá na ArcelorMittal, uma coisa assim.
Barbará,
exatamente. Eu ia buscar um caminhão de tubo.
Pagava adiantado,
senão não trazia. E trazia, juntava dinheiro e ia buscar mais tubo. E assim fizemos. E depois, a colocação dos tubos não foi contratado grandes empreiteiras, não. Foi dois funcionários da prefeitura com trator e colocando os tubos do Rio Atibaia até Jundiaí. Olha, foi um trabalho de gigante que esses dois funcionários fizeram. Alguém de altas empresas de São Paulo veio na cidade fazer uma visita, ou do governo, não lembro com quem, disse: quem é a grande construtora que está fazendo essa tubulação? Alguém da administração disse: a grande construtora é aquelas duas pessoas lá. Estão fazendo com uma retroescavadeira o trator necessário para colocar os tubos. E assim concluímos a transposição da água da Atibaia para o Jundiaí-Mirim e de lá para fazer a represa. E a represa foi feita nesses moldes também. No final que nós pegamos o financiamento para concluir.
E lembrando também que naquela época, não é, doutor André? Não existiam empréstimos para as prefeituras.
Não.
Era um momento de aflição. Quantas obras paradas por aí, interior afora. Muitos municípios faltando água, como em Jundiaí também, e solucionado com essa transposição do Atibaia para o Jundiaí-Mirim, e que enchia a nossa represa, e a represa está aí cheia, e até hoje não faltou água. Isto proporcionou um avanço na nossa cidade, proporcionou um progresso aí, porque muitas cidades aí que eram excluídas, que nem a Coca-Cola, essa empresa aí, foi instalada em Jundiaí porque tinha água, não é, doutor? Sim.
A Coca, a Pepsi, ambas instalaram em Jundiaí por causa da água. A Pepsi Cola, quando instalou no Jundiaí, os dirigentes, porque é estrangeiro, perguntaram se podia fornecer água. E eles estiveram na prefeitura e conversaram com a assessoria minha e eu presente, e perguntaram se tinha água. Nós falamos: temos água, estamos buscando água da Atibaia. Ele falou: não precisa ser tratado, nós tratamos, eles disseram.
Mas da Serra também, né?
Da Serra também, mas nós, eles precisavam de um volume grande e a cidade também crescia, né? Eu falei: só que nós precisamos instalar uma bomba lá no Rio Atibaia e está faltando recurso. Falou assim: se nós passarmos o dinheiro. Eu disse a ele: não, nós não queremos dinheiro. instala a bomba para nós. Não sei o que aconteceu, se eles instalaram na época, mas houve um fato muito interessante. Depois inaugurou a Pepsi Cola, começou a funcionar tal, depois de um tempo, e houve a inauguração. A inauguração houve o convite nos dirigentes da Pepsi Cola, da América, do Canadá, ou não sei de onde que era, dos Estados Unidos. E lá recebendo, na Sala São Paulo, em São Paulo, eu e a Neide estivemos lá. E esses dirigentes da Pepsi Cola receberam os dirigentes da multinacional na sala e concomitantemente junto comigo. E ficaram. Depois eles ficaram comigo até as 2 horas da manhã. Isso viu um fato interessante, que o dirigente maior, o Michael, parece que era, disse para um dos grandes diretores que ele tinha sido ficado impressionado com a minha postura de não querer dinheiro, mas antes colocar a bomba lá. Não quero dinheiro na mão, não precisa. Eu preciso que coloque a bomba. Eu não sei como é que foi colocado essa bomba. Ele foi colocado depois lá.
São fatos que aconteceram aqui ao longo dos tempos, né, doutor André? Faltava tecnologia, faltava dinheiro, mas tinha a inspiração de construir, resolver um problema gravíssimo.
Sim.
Porque só quando falta água que a gente vê a penúria da dona de casa, a importância da água. Aí que o senhor lembra que a água é vida. Sem água não se vive.
E viu, Afonso, é mais importante que ele elogiou essa postura que nós tivemos. Nós não precisamos, nós não queremos dinheiro, não. Queremos a instalação da bomba, se possível.
É.
Vamos ver de que jeito vamos fazer, então. Ele elogiou para os diretores mundial que tinha... que ele tinha a primeira vez na vida que tinha ouvido de um prefeito que não queria dinheiro, não. Que queria que usasse para resolver o problema. E foi assim. A cidade se resolve assim. O país se resolve assim. Se resolve com a formação, com o preparo das pessoas. Nós não estamos cuidando disso, Afonso. Nós não estamos cuidando disso. Antes que a gente se vê agora, antes. Então, mas é movimentando criança, formação, com políticas de paixões, políticas de ideias externas ao nosso país. Política que não interessa, interessa a formação da família. Não está havendo isso. A hora que houver uma formação forte da família, orientando as crianças, os filhos, de que a condução do filho numa formação de estudo e trabalho e, ao mesmo tempo, liberdade para os seus afazeres de descanso e divertimentos, ele está preparando o seu filho para o sucesso
da vida, né?
Da vida, e trazendo menos problema para sua família. Pelo contrário, ajudando no pilar da formação de uma sociedade, da força da construção de uma sociedade forte, saudável, porque o que desgraça uma sociedade é o relaxamento da formação da criança, é o descuido com que um jovem conduz a sua própria vida, na bebida, em outros vícios que não interessa, menos o vício que interessa, que é o trabalho.
Isso é importante. Doutor André Benassi, a gente quando fala com o senhor, o tempo passa rápido, né? Assuntos tão importantes aí, e o senhor contou a história da água de Jundiaí. Uma das coisas mais importantes da nossa trajetória, da vida de Jundiaí. E se hoje Jundiaí é uma das principais cidades para se viver nesse Brasil, devemos também a esta solução. Água. Cidade que tem água, tem vida. Muito bom dia, senhor. Muito obrigado, doutor André Benassi.
Muito bom dia, Afonso. Eu agradeço a oportunidade de estar sempre presente no seu programa. Agradeço a Rádio Cidade que abre essa oportunidade e quero ter a satisfação de conduzir palavras que animem a nossa sociedade a vencer. E isso, sem dúvida alguma, vai alcançar. É questão de tempo.
Legal. Muito obrigado, doutor André Benassi. Sua participação é tão importante aqui na Rádio Cidade Jundiaí. Sempre aos domingos, doutor André está aí. Completou 89 anos há poucos dias atrás aí. Felicidades. Muitos e muitos anos de vida ao senhor, doutor André Benassi. E olha que notícia, meus amigos. Do cultivo ao suco, crianças vivenciam o campo na Semana do Agricultor. Essa semana que passou foi Semana do Agricultor. E mexeu com as crianças, mexe com gente de sensibilidade, que quer ver o futuro da pátria, do estado, do município, caminhando bem com seus filhos vigorosos. Enquanto caminhavam entre os parreirais, os olhos atentos buscavam os cachos de uva. A cada nova descoberta surgia uma pergunta, um sorriso ou uma surpresa. Para muitas das crianças que participaram da atividade do cultivo ao suco realizado na Adega Martins, a experiência foi o primeiro contato com uma propriedade rural e uma oportunidade de entender, na prática, onde vem um dos produtos mais tradicionais de Jundiaí. A visita integrou a programação da Semana do Agricultor, promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócios, Abastecimento e Turismo, em parceria com a Associação Agrícola de Jundiaí. A proposta é justamente aproximar crianças e jovens da realidade do campo, despertando o interesse pela agricultura, valorizando o trabalho dos produtores rurais e fortalecendo a conexão de novas gerações com uma atividade que faz parte da história desta cidade. Na Adega Martins, uma das tradicionais produtoras de suco de uva de Jundiaí, os participantes conheceram diferentes variedades de uva, percorreram os parreirais, acompanhar o processo de produção do suco e, para fechar a experiência, eles soltaram a criatividade desenhando o rótulo da própria garrafa. Foi bacana, né? Para o proprietário da Adega Martins, João Amarildo, proporcionar essa vivência é uma forma de plantar uma semente para o futuro. Queremos formar cidadãos conscientes e é importante que as crianças entendam de onde vêm os alimentos, o cuidado que existe em cada cultivo e o trabalho de quem enfrenta o sol e chuva para colocar comida na mesa das famílias. Parabéns, seu João Amarildo e todo o pessoal aí da Adega Martins de Jundiaí. É tão importante, meus amigos, lidar com essas coisas aí e oferecer às nossas crianças esse conhecimento rural. Muita gente não tem essa capacidade, mas aí a nossa cultura, nosso desenvolvimento está prestes a receber nota 10 da população. Tá bom? Vamos em frente, meus amigos. É a Rádio Cidade Jundiaí com Bairros em Desfile. Bairros aqui na Rádio Cidade Jundiaí. Uma cidade grande, feliz, faz com seus bairros também feliz. Não existe felicidade maior do que a felicidade de viver.
tranquilidade. O nobre vereador Zé Dias está aqui conosco. Vamos ouvir essa bela entrevista com o vereador Zé Dias.
Na ponta da linha conosco, o nobre vereador José Carlos Ferreira Dias. Zé Dias, morador do Jardim São Camilo a vida inteira. Nunca mudou de endereço e nunca mudou também do seu telefone. Oh, que beleza.
57 anos.
57 anos, diz ele aqui, meu Deus do céu. Zé Dias, transporte coletivo, comente alguma coisa. Parece que a população está gostando das novas cores, mas não são as cores que fazem o sucesso. É horário cumprido certinho, ônibus não param mais na rua, aqueles negócios todos, né, Zé Dias?
É, Afonso, você lembrou muito bem, porque veja bem, o ônibus até ele pode ser um, não vou dizer ser um ônibus velho, porque ele dá muita manutenção. E essa manutenção, Afonso, no desgaste do dia a dia, ele acaba às vezes enguiçando, quebrando peças aqui, peças ali. E a pessoa que está no ponto, Afonso, ela está aguardando, às vezes por uma consulta, às vezes está pedindo para ir para o trabalho. Aí chega no trabalho atrasado, Afonso, sabe o que vai acontecer? O proprietário da empresa vai falar, mas por que você está atrasado? Ele não quer saber o que está acontecendo na linha de ônibus, não é verdade? O ônibus que às vezes queimava viagem, mudava itinerário, Afonso, nós estamos trabalhando em cima disso. Então, portanto, Afonso, eu quero dizer para você que nas demandas junto à Secretaria de Transporte e nas últimas semanas realizamos reuniões com a Secretária de Transporte, Ana Paula de Almeida, para tratar de diversas demandas que recebemos da população. Isso aqui, Afonso, é coisa que nós estamos aguardando há um ano e meio, mas nós agora, entre essa relação mais próxima, entre os pedidos que estão de volta dos radares da rua Moacir Lopes, que já solicitamos, no Jardim Caçula, a implantação de um semáforo para pedestre em frente aos condomínios Gênova e Roma, na Avenida Justiano Borim, e mais horário de ônibus, Afonso, para a Vila Aparecida, que lá é de 1h10, 1h à espera. E nós estamos pedindo outra linha ali também e melhorar os horários de ônibus. Então, portanto, nós melhorando a sinalização de solo do Jardim São Camilo, também está previsto, uma renovação da frota com ônibus novos nas principais linhas da Zona Leste. Recebemos informações que a boa parte dessas solicitações deverá ser atendida durante o mês de junho. Olha lá, hein? E vamos continuar, Afonso, acompanhando, cobrando, fiscalizando, para que essas melhorias realmente cheguem à população, não só de Vila Aparecida, não só de Tarumã, não só de São Camilo, mas com certeza da cidade inteira, Afonso. É meu privilégio andar dentro do ônibus e ver o que está acontecendo e verificar se tem queima de horário, ônibus quebrado pela cidade, porque você falou muito bem, Afonso, não é a cor do ônibus que influencia aqui, né? Você tem de ter algo que dá, assim, para a pessoa segurança, conforto, sabe? E a gente sabe que nesses ônibus novos que estão entrando aí, tem todos esses confortos, mas nós queremos horário que seja seguido na risca para o povo trabalhador que merece uma atenção especial do poder público.
Muito bem, palmas, aplausos para você, Zé Dias. Zé Dias, o Jardim São Camilo, ao longo do tempo, vem se transformando para melhor. Puxa vida. E agora uma expectativa muito grande, né? Anunciando pela imprensa agora, nós também anunciamos aqui, a reforma de muitas casas ali, para levar mais dignidade à casa simples do cidadão, mas que tenha essa dignidade aí, principalmente nos lavatórios, banheiros e etc. aí, para que todos possam curtir uma casinha bem alinhada, né, Zé Dias? Comente um pouquinho esse fato.
É muito bem, Afonso, você sabe que o núcleo de submoradia do Jardim São Camilo, que tudo vai se mudando de uma forma que era favela, agora sub